Rapaziada, como é que vocês estão? Primeiro eu queria desejar para vocês um bom dia, espero que estejam tudo bem com vocês nessa ótima quarta-feira aí, ó, já estamos no meio da semana, hein? Vamos que vamos, galera. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre neodarwinismo, né? E que na verdade seria um processo a mais dos podcasts anteriores de biologia, né, que eu tava falando sobre darwinismo e lamarquismo, né? Bom, se você ainda não ouviu os podcasts anteriores, eu recomendo que você escute lá, porque esse aqui vai fazer muitas referências em relação ao podcast, ao episódio, na verdade, né, anterior, beleza? Então, galera, vamos falar um pouco sobre neodarwinismo, né? O neodarwinismo, na verdade, ele é o darwinismo, só que com mais coisas. Ele não muda nada do darwinismo. O darwinismo continua sendo. Mas lembra que eu coloquei lá que uma das falhas de Darwin era que ele não conseguia explicar a variabilidade entre os seres? Pois é, o neodarwinismo surgiu para conseguir explicar essa variabilidade. Na verdade, como o próprio nome já diz, neo é o novo darwinismo, porque esse novo veio depois de que se teve o conhecimento da genética. Então, a partir do momento da descoberta dos genes e tudo mais, a gente conseguiu então entender como que se dá essa variabilidade. Então aí surge o neodarwinismo, né? Então o neodarwinismo ele pode ser chamado tanto como neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Então, por exemplo, se tiver uma questão em algum vestibular perguntando do que se trata e você concluir que é do neodarwinismo, mas você não achar essa opção lá, provavelmente deve ter lá teoria sintética da evolução. Então você marca essa. Ou então, teoria da evolução atual, que seria a que é considerada atualmente, né? Bom, então vamos lá. Como que o neodarwinismo, né, explica essa variabilidade? Bom, como eu já disse, através da genética, né, que seria através das mutações e recombinações gênicas, né? Então, a partir do momento que um ser ele sofre uma mutação, seja ela para melhor ou para pior, igual eu tinha falado anteriormente, mutação é mutação, é alguma mudança que se deu ali no que se deu ali, né, nessa célula. Essas mutações elas podem ser causadas por N motivos, né? Pode ser um motivo simplesmente natural, na hora de sequenciar o DNA, o RNA, né? Ou ela pode ser uma mutação provocada também, né? Então, por exemplo, quando você fica muito exposto à radiação, né? A raio-x, por exemplo, pode ser devido ao calor, né? Por exemplo, lá no Rio, no, não só no Rio Grande do Sul, né? Mas no sul, como o sul inteiro, a partir de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul, é o índice que tem maior câncer de garganta no Brasil lá. Por quê? Porque eles tomam chimarrão. E é muito quente aqui, eles tomam muito quente. Então, o calor também é um potencializador dessas mutações, tá? Só que o calor é um potencializador, mas o frio não. Então, você congelar não causa mutação. O calor já causa, né? Então, como eu disse, tem vários motivos, né? Radiação, calor, enfim. E aí a gente tem a recombinação gênica também, né? Essa recombinação gênica, ela se dá de duas formas, né? Que seria durante a reprodução sexuada, né? Que ocorre a fecundação, né, e consequentemente a troca dos gametas do pai e da mãe, né? Então, aí sim já vai ter a variabilidade e também o crossing over, né? O crossing over é um processo que acontece na meiose, né, onde partes das cromátides são trocadas entre si. Mas mais à frente, né, quando eu de fato ter aula sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Bom, galera, então é isso. O neodarwinismo, na verdade, ele só é uma ponderação, né, do darwinismo em si, só é a adição desses conceitos, né? Então não tem muito de novo, galera. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Abraços. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Mas a gente se vê no próximo, muito em breve. Abraço!